Começa agora o explicador das manhãs 360, hoje sobre a reabertura de bares e discotecas, depois de ontem o Governo ter adiantado que este ainda não é o momento para levantar restrições. Para falar do tema, convidamos para se juntarem nós esta manhã Ana Jacinto, Secretária-Geral da Arespa, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, João Magalhães, dono das discotecas MOMA em Lisboa, Bliss no Algarve e responsável pela exploração dos bares do Casino do Estoril, e também Paulo Silver, produtor de eventos e um dos organizadores do movimento A Pão e Água. A moderação, como sempre, é do João Alexandre, a quem se junta o Paulo Ferreira e o Júlio Magalhães em direto do Porto.
E havia alguma esperança por parte deste setor, depois de o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares ter admitido que começa mesmo a ser a altura de pensar numa solução para a abertura das discotecas? Ora, ontem, no final do Conselho de Ministros, a Ministra de Estado e da Presidência adiantou que, afinal, este não é o momento de levantar as restrições e atira essa decisão da reabertura de portas do setor da diversão noturna para depois da reunião do Infarmed a 27 de julho. Começo precisamente esta conversa pelo João Magalhães. Muito bom dia. Já havia neste momento um entender de alguém que lidera também este tipo de espaços de diversão noturna? Já haveria condições para abrir de forma segura bares e discotecas?
Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade. Sim, claramente que há. Claramente que há. Nós temos vindo a dar as nossas opiniões e, obviamente, já há algum tempo achamos que, e principalmente os espaços ao ar livre, têm todas as condições para poderem abrir. Portanto, ficamos felizes primeiro com a notícia que saiu e a seguir, obviamente, com o Infarmed e com a Ministra, depois com a declaração que fez, acabou por ser um balde de água fria, porque não faz sentido, sinceramente.
João Magalhães, em que condições é que acham que estes espaços, bases e discotecas, podem abrir? Com que tipo de exigência, por exemplo, para o acesso a esses espaços? Por exemplo, testes negativos obrigatórios ou certificado de vacinação?
Sim, começando por aí, até porque acho que era um bom incentivo para as camadas mais jovens serem mais pressionadas também a aderirem à vacinação e terem algum sentido de responsabilidade, porque, como é óbvio, são essas camadas que estão mais, que estão com mais vontade que isto se resolva, porque querem sair à noite, querem se divertir, querem estar com os amigos. Portanto, acho que era uma boa oportunidade também para fazer alguma pressão a essa faixa etária. Também passando um bocado pelo controle de locação e, obviamente, as medidas que estão a ser aplicadas basicamente aos restaurantes, acho que se aplica perfeitamente às discotecas, não tenho dúvidas nenhumas.
João Magalhães, vamos agora só perceber aqui com a Ana Jacinto, a secretária-geral da Aresp, em que medida também é que esta experiência que já existe no setor da restauração, que também travou aqui e tem travado essa luta também por maior disponibilidade para uma maior abertura também aos clientes, em que medida é que pode ajudar também aqui essa experiência a dar algumas pistas para o que pode acontecer também com o setor da diversão noturna? Muito bom dia, Ana Jacinto. No seu entender, haveria aqui também condições para que houvesse uma maior abertura, uma maior disponibilidade por parte do Governo para avançar com outro tipo de medidas? E já agora aproveito para lhe perguntar também expectativas para este fim de semana, que será também novamente um fim de semana de alguma confusão, é pelo menos previsível, tendo em conta aquilo que é pedido ao setor da restauração.
Bom, muito bom dia. Antes de mais, obrigada pelo convite, que é sempre um gosto estar convosco. Também cumprimento os outros convidados e o João em particular, que já não vejo há algum tempo.
Bom, obrigado.
E como já também referiu o João, a Aresp há muito tempo que solicita ao Governo a reabertura deste setor. Não só solicita, como tem apresentado propostas de reabertura. Fizemos inclusivamente um código de boas práticas com propostas de reabertura faseada, tal como aconteceu na restauração. Portanto, aquilo que nós estávamos a propor era abrir primeiro os espaços ao ar livre, depois passarmos para o interior, com regras, distanciamento, a máscara, sempre sentados, não abríamos as pistas de. Portanto, há muito tempo que nós andamos a propor várias alternativas e soluções ao Governo para que, de facto, este setor possa abrir e nunca tivemos a resposta por parte do Governo.
Ana Jacinto, só um detalhe, nunca tiveram resposta ou a resposta que foram tendo era negativa, não acolhia as vossas sugestões?
A resposta era negativa, claro, é isso que quero dizer. Okay. Não é? Portanto, nunca acolheram estas propostas e o último código que apresentámos nem sequer tivemos resposta ao mesmo, no sentido de dizer, bom, não pode ser assim, mas pode ser mais para a esquerda ou mais para a direita. Enfim, a verdade é que apesar deste diálogo constante que temos mantido com o Governo, que é um facto, não tivemos uma resposta positiva. Agora, na fase em que estamos, mais do que nunca, nós consideramos que é a altura de reabrir. E é a altura de reabrir porque, se é verdade que o governo considera a obrigatoriedade de testes e certificados uma medida boa, que ajuda a controlar a situação da pandemia para alargarmos os horários de funcionamento da restauração, que permitiu alargar das 15h30 para as 10h30, então significa que podemos ir mais longe, alargar para os horários que anteriormente tínhamos e abrir os negócios que estão encerrados, como os bares e as discotecas. É isto que a Aresp tem dito, porque não conseguimos perceber outra lógica, porque se de facto estas medidas são concretizáveis e pedem-nos para concretizar na restauração, não percebemos porque é que não podem ser concretizadas também nos bares e nas discotecas, que do nosso ponto de vista até têm mais condições para poderem praticar estas regras do que até na restauração tradicional. Portanto, é isso que nós temos apelado ao Governo, é que de facto possamos abrir estas atividades, mas estas medidas têm que ser anunciadas já, porque senão não temos tempo de as preparar para abrirmos em agosto, que era ainda uma expectativa que o setor tinha de poder funcionar alguma coisa neste verão. E portanto, se as medidas são anunciadas de véspera, lá estamos nós outra vez com os mesmos constrangimentos que a restauração tem tido, que é de facto dramático, não é? Porque não se anunciam medidas desta natureza, que precisam de ser implementadas, precisam de ser apreendidas, precisam de ser percebidas numa quinta-feira, para a regulamentação sair na sexta, perguntas e respostas saem no sábado e a medida aplica-se no próprio sábado. É evidente que causa muita perturbação no setor e o setor não se consegue planear, nem os próprios consumidores percebem as medidas, porque este fim de semana passado houve muita confusão, não só porque as medidas não eram apreendidas e também os próprios consumidores não as conheciam e não as percebiam. Não é? Portanto, há claro. Que ter tempo para esta adaptação.
João Magalhães, o setor é dos poucos que está mesmo fechado há um ano e meio, quase, desde março do ano passado. Não tem havido sequer algumas semanas de abertura, como noutras áreas. Como é que se sobrevive? O que é que aconteceu às pessoas que trabalhavam consigo? Que impacto é que está a ter na sua estrutura empresarial?
Pronto, claro, teve um impacto completamente desastroso. Neste momento, portanto, começando por Lisboa, como é óbvio, todos os contratos que foram acabando não foram renovando, não havia condições. Durante os meses que os contratos estavam em vigor, como é óbvio, criou danos enormes à empresa e que foi muito difícil, portanto, conseguir aguentar. E depois a estrutura que sobrou, como é óbvio, continua a ser bastante pesada, porque, como é óbvio, qualquer um euro que não entra. E, como sabe, em gestão é muito difícil quando não temos uma receita. Em qualquer parte do mundo não se consegue gerir, não se consegue, portanto, a situação é muito grave. No caso do Algarve, como é uma discoteca que abre sazonalmente, portanto, abre-se na altura de verão, portanto, nem sequer chegamos a contratar, no fundo, as equipas que trabalham connosco já há largos anos e que, no fundo, acabaram por perder também aquele rendimento de verão que têm, que é bastante simpático. E as pessoas locais que trabalham connosco, portanto, durante o ano inteiro, essas, então, portanto, obviamente também despedem bastante, mas temos tentado, com muito esforço, aguentar. Mas é muito difícil, como é óbvio.
Paulo Silva, tem alguma esperança de que ainda agora, ainda este verão, isto possa ser solucionado, ou já perdeu essa esperança?
Bom, tivemos aqui um pequeno corte com o Paulo Silva, que não está connosco neste momento em linha.
A pergunta serve para o João Magalhães também.
Sim. Eu, como disse a doutora Ana Jacinto, principalmente em alguns projetos, nomeadamente isto do Algarve, para mim é completamente impossível, porque é uma estrutura que carece de algum tempo de preparação, nomeadamente no mínimo 2 meses.
Então o verão está perdido.
O verão está completamente perdido cá em baixo, não temos qualquer possibilidade de poder abrir o Belice e criar condições, e nomeadamente até nesta questão de segurança. E disse muito bem a doutora, é muito complicado, se não tivermos algum tempo para preparar as coisas. Em Lisboa, sim, não é? Em Lisboa conseguimos, mas como é óbvio que temos assistido, são duas coisas que, mesmo na restauração, que também tem projetos ligados à restauração, que nos avisam praticamente de um dia para o outro. A questão dos casinos, por exemplo, não se compreende. Os casinos fomos avisados numa quinta-feira à noite para fechar numa sexta-feira,
João Magalhães, deixe-me só aqui perguntar-lhe uma coisa. A verdade é que o Governo, cada vez que é questionado sobre este tema da diversão noturna, das discotecas, da restauração, diz que há reuniões, diz que as reuniões são frequentes, que o setor acompanha com regularidade aquilo que está a ser planeado. Ainda ontem no Conselho de Ministros ouvíamos a Ministra de Estado e da Presidência dizer que tudo isto tem sido feito com os vários setores. Tem havido reuniões, com que periodicidade o Governo manifesta essa abertura para dialogar? Tem notado muita intransigência por parte do Governo? Qual é a situação?
Muito sinceramente, tem havido pouca abertura. Agora, o que eu tenho percebido é que há uma divisão clara no Governo em relação a esta matéria. Isto todos nós já percebemos.
Ou seja, entre os vários ministérios?
Entre os vários ministérios. Portanto, a economia, como é óbvio, deve ter todo o interesse em arranjar uma solução para isto e percebe perfeitamente portanto, o que nós estamos a passar. Mas depois a parte do Ministério da Saúde, que no fundo está... não está a ter, portanto, abertura para esta situação, mas também depois quando manda as medidas cá para fora acaba até por destabilizar, porque as medidas não são incompreensíveis, portanto, tem havido aqui claramente por parte dos nossos consumidores e das pessoas, dos nossos clientes, que fazem os comentários porque não percebem, portanto, nós estamos numa situação que propriamente começamos a ter alguma revolta porque... Devíamos ter um voto de confiança nessa matéria e não conseguimos, mas eu ultimamente tenho percebido que o Governo tem mostrado, portanto, vontade, uma parte do Governo em tentar resolver, outra parte há claramente um embargo, portanto, a essa possibilidade, isso é claro.
Ana Jacinto, como é que os restaurantes se têm adaptado a estas regras? Vão manter-se em vigor até ao fim do mês, aparentemente. A questão da testagem para acesso ao interior. Isto era praticável para as discotecas, por exemplo, e para bares?
Bom, na maioria da restauração já estamos a praticar. Há aqui algumas questões que ainda estão a ser afinadas, porque se eu lhe falar num estabelecimento quick service, num centro comercial, estas regras são muito difíceis de serem implementadas e, portanto, ainda estamos a conversar com o Governo. Como é que podemos...
E já agora, há quem prefira não abrir ao fim de semana precisamente por causa destas regras.
Exatamente, mas isso tudo resulta... Vamos lá ver. Há aqui uma questão que importa salientar. Nós queremos muito trabalhar. O setor quer muito trabalhar, até porque ele não está a ser apoiado. Havia uma expectativa, há um mês atrás, de que o setor, nesta fase, estava em plena retoma. E, portanto, o Governo decidiu acabar com os apoios económicos todos. Na verdade é essa. Temos
até porque é um setor que vive também muito agora desta época de verão, por exemplo.
Claro, só que essa expectativa gurou-se. Nós, neste momento, nem temos o turismo internacional que gostaríamos de ter, dadas ainda as restrições, e o turismo interno também está com limitações. Portanto, a verdade é que estes setores todos, quer seja as discotecas, os bares, a restauração, está tudo muito aflito em termos de...
Isso é sinónimo de desemprego já neste momento?
Claro que sim. Os dados do INE, o primeiro trimestre, dizia-nos que os setores da hotelaria e do alojamento já tínhamos perdido mais de 100 mil postos de trabalho, não é? Portanto, os setores precisam trabalhar. Se para trabalharmos precisamos destas medidas, diz o Governo, então vamos ter estas medidas, mas elas têm que ser execuíveis, têm que ser afinadas, têm que ser explicadas, temos que dar tempo para as empresas se adaptar. E, portanto, no que diz respeito às discotecas e aos bares, que era a pergunta que me fazia, estou convencida que é operacionável. Agora, devia de ser anunciado já, para que as empresas se possam preparar e no início de agosto aproveitarem pelo menos o mês de agosto.
Ana Jacinto, deixe-me só aqui confrontá-la também com aquilo que foi a proposta de uma associação, a Associação Nacional de Restaurantes, que pediu esta semana ao Governo a eliminação imediata dos autotestes à Covid-19 e que pedia também unidades fixas e móveis de saúde à porta dos restaurantes a fazer testes PCR. Na opinião da Aresp, estas seriam medidas que seriam facilmente colocadas em prática ou nem por isso?
Não, nós não comentamos as propostas que são formuladas por...
Mas de forma hipotética, imaginando agora que não tinha sido uma proposta concreta de uma outra associação.
A nossa proposta da Aresp, eu posso dizer qual aqui. Nós acreditamos que estas medidas, se forem afinadas, e quando eu digo afinadas é, há realidades diferentes. Porquê que entrou numa exceção os cafés? Porque a medida não era viável num café. Certo? Você não pode entrar num café para tomar uma bica e estar a fazer um autoteste que demora 15 minutos para tomar uma bica de um segundo e estar lá 2 minutos. Portanto, esta medida não era execuível nos cafés. Há pequenos setores destas atividades que também não é execuível a medida e, portanto, nós temos que ir afinando, melhorando. É isso que tem que acontecer, porque nós queremos trabalhar e se para trabalhar em segurança são precisas estas medidas, nós temos que as praticar, mas tem que nos dar tempo e tem que tornar as medidas mais execuíveis para que se possam todos os estabelecimentos praticar e o consumidor também saber o que é que tem que fazer, porque nós este fim de semana passado tivemos imensas reclamações de consumidores que queriam entrar nos nossos espaços e que não sabiam, não tinham conhecimento desta medida, então fizeram reclamações. Portanto, isto não pode acontecer. Portanto, aquilo que nós pedimos é tempo, melhoria. Nós estamos a trabalhar com o Governo no sentido, já fizemos mais um conjunto de perguntas, como sabe, saiu um conjunto de perguntas e respostas no sábado, muitas delas formuladas pela Aresp, mas ainda há mais perguntas que não têm respostas e que nós precisamos de respostas. Precisamos de ajudar as empresas, precisamos de encontrar soluções para aqueles casos onde esta medida não é praticável, mas todos em conjunto, trabalhando, sabendo nós que estamos a viver uma pandemia, sabendo nós que os números estão a crescer, todos nós queremos controlar esta pandemia, mas também queremos abrir. E outra coisa importante que tem que ficar bem saliente é que mesmo abrindo, mesmo que os bares e as discotecas amanhã haja um anúncio que vão abrir, precisam de continuar a ser apoiados economicamente, porque estas empresas estiveram fechadas muito tempo, estão fechadas há muito tempo sem faturar. E, portanto, não é por milagre que vão começar a faturar de um dia para o outro e a terem receitas para pagar os seus custos e as suas despesas.
João Magalhães, deixa-me perguntar-lhe aqui uma coisa, já estamos na reta final aqui do nosso debate de hoje. Aquele exemplo francês, as discotecas reabriram em França a 9 de julho, havia uma lotação máxima na ordem dos 75%, era necessário a apresentação de um passe sanitário, tendo em conta também essa diminuição que havia dos números da pandemia em França. Entretanto, depois de uma descida dos números em junho, o número de casos diários tem vindo a subir. Como é que tem acompanhado essa experiência em França? Tem acompanhado com relativa atenção?
Sim, tenho.
E que aliás, conclusões só, é que retira?
Não só em França, e vou dar um exemplo até aqui da nossa vizinha Espanha. Eu próprio estive lá semana passada, e que nós estamos a perder muito tempo para o mercado internacional, como o mercado nacional, porque o que é que está a acontecer? As pessoas, obviamente, ao saberem estas medidas, vêem o seu verão completamente condicionado. Os estrangeiros, portanto, já não vieram, não é? Portanto, e preferem para destinos como Marbella, Sul de França e outros que permitem, e já permitem, estão completamente a trabalhar quase em normalidade. Eu estive lá e vi com os meus olhos. Restaurantes até uma da manhã, as discotecas até às três, portanto, quase não se sentia que estava a acontecer ou que estávamos esperando uma pandemia. E como é óbvio, os portugueses, que era a nossa última esperança, que não poderiam crescer ao Algarve e queriam salvar um pouco, portanto, na área da restauração, o verão, começaram todos a desviar-se, todos para Marbella, para Ibiza.
Mas a verdade é que houve também relatos, por exemplo, em Espanha, algumas semanas, de problemas de jovens que viajavam de outros países para ir a discotecas em Madrid, por exemplo.
E claro, pronto, isso está a acontecer, como é óbvio, as pessoas estão desesperadas e procuram, e como estamos tão perto aqui de Madrid, como de Sevilha, como de Marbella, se calhar as distâncias de fazer para o Algarve, eles preferem ir para um destino onde possam se divertir e possam estar com os amigos e possam ter aquilo que não têm em Portugal e que foram privados de ter, e que nem sequer tivemos essa possibilidade de poder defender pelo menos o nosso mercado interno. Portanto, isso para nós foi uma concorrência completamente desleal e que sentimos aí completamente abandonados, e acho que não houve uma decisão que olhasse para isto de uma forma profunda, e a evolução que eu vejo lá fora, eu não tenho visto que tenha sido negativo, e eles continuam a manter, e embora que as notícias vão sim, nós vamos visitar esses países e vemos que é uma normalidade, mas vivem normalmente.
João Magalhães, não temos mais tempo, agradeço-lhe a sua disponibilidade, é dono das discotecas MOM em Lisboa e Belice, no Algarve, é também responsável pela exploração dos bares do Casino do Estoril. Connosco neste Explicador de hoje também Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Formulámos também esse convite a Paulo Silva, produtor de eventos e um dos organizadores do movimento Sobreviver a Pão e Água, mas tentámos o contacto, esta manhã não foi possível.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.